Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Olá, fã do Atlanta Braves, fã de beisebol da Major League, sejam muito bem-vindos ao Braves Chopcast. Esse que é o nosso 10º episódio, o primeiro de 2022. Vale lembrar que o Braves foi campeão da temporada passada, a gente curtiu essas férias merecidas, com as boas lembranças, a memória das jogadas título, né? Que temporada e que pós-temporada emocionante foi, né? Passagem pelos Brewers, depois pelos Dodgers, a vingança na final da Liga Nacional e a grande vitória na série final, série mundial sobre os Astros de Houston. Foi uma maravilha. Bom, a gente está aqui primeiro para agradecer você que está ouvindo o nosso podcast, você que acompanha a nossa página no Twitter, você que deu essa moral para a gente o ano passado inteirinho. A gente está de volta aqui em 2022, vamos cobrir tudo sobre o Atlanta Braves, vamos ter muito mais interação no Twitter e nosso podcast todo mês, trazendo aquele resumo do que aconteceu e dando aqueles pitacos, aquelas perspectivas do que vai acontecer na sequência da temporada. O Braves Chopcast, ele faz parte da rede Fambonanet, a maior plataforma de podcast de esportes americanos em língua portuguesa. São mais de 70 podcasts de NBA, NHL, NFL e MLB. De beisebol, a gente tem quase todas as franquias já com o podcast específico. Ainda tem o Show Antes do Show, falando dos prospectos, e o Grande Rebatida Podcast, com duas edições semanais falando de tudo sobre o beisebol da Major League. 22, estamos aqui novamente e não podia faltar ele, o Thales, nosso companheiro Thales Ferreira, que acompanhou, estava aqui com a gente o ano inteiro, fã do Braves, com aquelas opiniões, sempre completando muito bem aqui, fazendo uma bela dupla, trazendo sempre boas informações. Thales, seja muito bem-vindo, campeão, ao nosso podcast em 2022.
E aí, galera do Braves Chopcast, e aí, Bernardo, vamos aí acompanhar mais uma temporada. Espero que seja a primeira temporada completa, né, que a gente vai acompanhar.
Vamos lá, a expectativa é boa, porque o time foi campeão e se reforçou. A gente vai falar muito mais sobre isso depois da nossa vinheta tradicional e junto com ela vai vir uma excelente lembrança do ano passado.
Two-out walk, and the batter will be Soler.
There they go, pitch on the way. He attacks and smokes one to deep left. This one's going supersonic. That is out of the ballpark. Whoa! Over the train tracks, it's 3-0 Atlanta. And Jorge Soler lands the first punch here in the top of the third inning.
Bom, pessoal, a gente vai falar agora um pouco do que aconteceu, né, na franquia, as trocas, as saídas de jogadores, lesão, o que aconteceu nessa intertemporada, né, entre o final do World Series, Braves campeão, com a bolinha chegando na luva do Freeman, até hoje, que é o dia que começa a temporada da Major League, dia 7 de abril, Opening Day, o Braves jogando em casa contra o Cincinnati Reds. Vai ser uma festa tremenda, você que tá ouvindo, se estiver ouvindo antes do jogo, por favor, acompanhe na ESPN. O jogo vai passar a partir das 21 horas. Thiago Alves narra, Antônio Curti comenta. E o Braves vai dar mais um show, vai ter uma festa muito legal, vai ser aquela emoção no estádio. Se tiver a oportunidade de pegar um Major League, um MLB TV ou algum linkão aí, vai conseguir ver uma festa pré-jogo também, que é bem legal. Bom, vamos falar do que aconteceu, Thales, nessas mudanças. uma off-season meio sentimental, digamos assim, né? O nosso franchise player, nosso cara que estava mais tempo na franquia, ídolo, Fred Freeman, pai do Charlie, pai dos gêmeos, marido da Chelsea, dono da primeira base, dono dos nossos corações lá, batedor de home run para cima do Hader. Infelizmente, o Braves não chegou no acordo com ele, né? Chegou na free agency, o Braves ofereceu menos dinheiro, menos tempo, e ele acabou assinando com o Los Angeles Dodgers, nosso rival das últimas finais. Vai fazer um pouco de falta, com certeza, mas acho que o Braves trouxe um bom substituto. Thales, o que você acha aí dessa saída do Freeman e já antecipando sua opinião sobre a chegada do Matt Olson?
Bom, uma off-season de luto, aí não pagaram homem, a gente pediu muito aqui, mas todo mundo pediu na verdade, né? Mas não pagaram um homem pediu demais. Deram 140 milhões pra ele em 5 anos, ele recusou, queria 6 porque queria mais dinheiro, e Antopoulos recusou, e antes mesmo dele sair, ele já começou as negociações com um substituto que não está no mesmo nível do Freeman, mas é um bom substituto aí, o Matt Olson, que chegou com um contrato gigante de 8 anos e muito dinheiro aí, que cairia bem na minha conta também. E, bom, acho que a gente não perdeu tanto, foi, Antopoulos tá trabalhando muito bem, e eu tô meio triste ainda, cara. Foi meio triste toda essa off-season aí. Todo o nervosismo de acompanhar as notícias e esperar a renovação do Freeman, infelizmente ela não veio.
É, e a greve, né? Aquela greve duradoura de meses ali, imposta pela liga, pelos donos, só aumentou o drama, porque a greve não acabava, então os times não podiam negociar, a gente não tinha notícia, e assim que negociou, que podia, liberou, acabou a greve, também não saiu uma definição sobre o Freeman. Realmente, também, pelo lado sentimental, queria ver ele mais algumas temporadas com a camisa Braves, queria ver ele encerrando a carreira, jogando todas as partidas pelo Braves, meu ídolo no esporte do beisebol, é o Chipper Jones, tem um bobblehead dele em casa, sempre que dá pra citar, em algum momento eu lembro dele, que foi o cara que eu vi, praticamente dos primeiros anos, e vestia como Freeman, um tremendo rebatedor, líder ali da equipe, do clubhouse, o cara que conseguia fazer, né, a diferença dentro de campo e massacrava os rivais, né? Batia muito no Mets, tipo, Jones, o Freeman também conseguia grandes rebatidas contra os rivais, isso é importante. Vai fazer muita falta, vai ser estranho ver ele de azul e branco. Ainda bem que foi para a divisão leste, para o oeste, então a gente enfrenta pouco. Teria sido melhor ainda se tivesse sido para a Liga Americana, que aí a gente enfrentaria muito menos. Mas tá bom, vamos lá, acabou, não tem mais o que chorar, vamos com o que tem. E eu acho que o que tem é Matt Olson. Foi um substituto bom, porque ele pega mais ou menos as mesmas características do Freeman. É um rebatedor canhoto, é um rebatedor de potência, não tem tanto aproveitamento, mas tem potência, e defensivamente não vai comprometer. Acho que em primeira base, luva de ouro, né, como o Freeman, precisa também ser substituído por alguém desse nível, e o Olson já ganhou luva de ouro, então defensivamente a gente tá bem. O resto do infield é o mesmo, né, Ozzy, Swanson e Riley, então um bom primeira base consegue ali receber esses arremessos e fechar bem o infield. Acho que a gente vai sentir um pouquinho, mas vamos torcer pro Olson, que é um cara da Georgia, um cara de Atlanta, então tem todo aquele aspecto do coração. Acho que o Olson conseguirá, com o tempo, sendo ele, tendo boas performances, fazer a sua carreira ali também e ajudar esse time a voltar pro playoff e brigar pelo bicampeonato consecutivo, coisa que a Major League não vê desde os anos 99 e 2000 com o Yankees. Completa aí, Thales.
Acho que ele tá se sentindo em casa, e outra coisa legal de falar é que o contrato é de 168 milhões em 8 anos, e ele só tinha recebido 6 milhões, cara. Na hora do contrato, ele ficou sem acreditar. E eu espero que ele adicione muito. Aí, ele quer um All-Star, um cara que já é meio experiente e que eu acho que só tem a adicionar os Braves. Vai que ele vira um novo Fred Freeman. Quer dizer, ele nunca vai ser o Fred Freeman, né? Mas ele pode ser um primeira base sólido ali pra gente.
Sim, eu acho que a gente vai ter outras peças que vão conseguir contribuir. O Riley vem melhorando aquela temporada, o Ozzy também acho que melhorou. Swanson, se conseguir rebater melhor, como em alguns momentos da temporada passada, acho que o time, como um time, né, como elenco mais completo, acho que tá mais sólido, e não tem aquele peso do pô, tem que ser campeão, a gente não é campeão há tanto tempo, então você tira um pouco dessa carga, tira um pouco dessa pressão e joga um pouco mais relaxado. Acho que coletivamente o pessoal pode render muito bem. E só pra fechar essa questão, o Olson, ele tava aí entrar no último ano de contrato, então seria free agent. O Antopoulos não só trouxe ele, como garantiu que ele fosse ficar muito tempo para justificar justamente o investimento dos prospectos que ele cedeu, né? O Pache, que a gente viu subir na Major, não fez muita coisa, coisa, realmente não me impressionou o Pache, seja no final da temporada de 20, quanto no começo da de 21, que ele ficou um mês inteiro lá em Atlanta, foi o center field titular e não fez nada, bateu muito mal, é bom defensivamente, isso ninguém discute, mas no ofensivamente não jogou nada. O que mais me deixa intrigado é a saída do catcher, o Langeliers, que era um cara que pra catcher era bom ofensivamente, mas a gente nunca sabe, quando vai chegando, vai subindo pra AAA e Major é outro nível, e ele ainda tava na Double A. É bom, mas não, a gente não tem aquela certeza. E os outros dois também menos conhecidos. Acho que a gente falou bem aqui dessa saída do Freeman, a troca pelo Olson.
Outra coisa só pra complementar aqui, Bernardo.
Complementa aí.
Mas franchise player a gente não tá em falta, né? A Cunha tá aí, ou seja, tem uma estrela aí, tem uma estrela.
Sem dúvida, a Cunha inclusive é jogador de talento 99, para quem joga o The Show, quem gosta de um videogame, ele foi um dos poucos que tá com o máximo de talento ali, de número, né, 99, então, cara, é bom. Se machucou ano passado, todo mundo achou que a temporada do Braves ia por água abaixo, o Antopoulos trocou todo mundo, trouxe Soler, trouxe Duval e o Rosário, e o outfield deu conta, já que a gente tá entrando em outfield, vamos falar do outfield, que vai ter, né, em maio a volta do Acuña, volta de lesão, a gente espera que ele volte bem, volte, né, não apressem a volta dele, que ele volte no tempo, para que seja aquele superstar que ele foi, e o Braves renovou com o Rosário, nosso herói da final da Liga Nacional, destruiu os Dodgers, renovou. Outro que ficou foi o Duval. As saídas de Soler e Peterson. O que você acha desse nosso outfield com Duval, Ozuna voltando de suspensão e o Rosário? Então a gente tem provavelmente Duval no center, Ozuna no left e Rosário no right. Quando o Acuña voltar, o Rosário deve ir pro left, talvez o Acuña no right e o Ozuna no lugar dele, que é DH, porque o Ozuna na defesa também, pelo amor do... muito ruim o Ozuna na defesa. Thales, o que você acha desse nosso outfield pra começar o ano?
Eu acho que o outfield tá muito bom defensivamente, tirando a parte do Ozuna, né? Que, como todo mundo já sabe, não é um bom defensor. E tá potenciando o Baixão também. Na NLCS aí, o Baixão de Rosário pegou fogo. E eu espero que ele continue. E que o Duval também. O Duval bateu vários home runs aí quando chegou. Foi uma ótima adição aí do Antopoulos. E eu acho que a gente perdeu, mas nem tanto. Então, acho que a gente manteve o mesmo nível ali, mediano. Ainda bem que o Rosário voltou, o Duval continuou. E vamos esperar aí a volta do Acuña. E torcer para que ele continue saudável a temporada toda.
E vamos lembrar que para esse ano, a Liga mudou a regra. A gente não tem mais o arremessador rebatendo na Liga Nacional. Então, vai diminuir muito aquela situação de pinch hitter, né? Você fazer substituições duplas. Então, o banco vai ser muito menos usado ao longo das partidas do que a gente tradicionalmente da Liga Nacional. Quem acompanha o beisebol há mais tempo sabe que o jogo da Liga Nacional tinha muito mais estratégia, muito mais substituição, você usava muito mais o banco. Então a gente, pro banco, a gente tem o Heredia, que continua, o Heredia é bom defensivamente, ninguém discute, loucaço também do banco, entra lá, comemora, aquele cara que é bom de elenco, né, anima todo mundo, e defensivamente não compromete, aliás, é até melhor todos os outros. Ofensivamente é mais fraco, mas tem velocidade, pode entrar ali como um pinch runner, e o Braves trouxe o Alex Dickerson pra ser aquele um outfield de reserva para canhoto. Em algum momento ali que você não queira botar o Ozuna e o Duval, que são destros, então você pode botar o Dickerson ali para enfrentar como canhoto. É, tá complementando, provavelmente quando a Cunha voltar, vai sobrar eu pro Dickerson ou pro Hered, alguém vai sair e a gente fica com Ozuna, Rosário, a Cunha e Duval. Para mim, um outfield que começa o ano melhor do que o que começou ano passado, principalmente porque tinha o Pache que não rendia nada. Bom, acho que a gente falou bem aqui dos outfields, só pra fechar, então o Soler e o Peterson que chegaram ali em julho, né, na trade deadline, ajudaram muito na conquista, seja de vitórias nos dois últimos meses da temporada e nos playoffs, né, Jock Peterson com suas pérolas, foi sensacional lá contra o Brewers, Soler então, mito, MVP da World Series, mas eu acho que realmente não tinha espaço pra que os dois voltassem. Acho até que o Soler poderia voltar, mas a gente já tem o Ozuna, que é um cara ali, é um outfield que é fraco na defesa e que vai servir como DH. Talvez se o Ozuna tivesse tomado uma punição maior, alguma coisa nesse sentido, acho que valeria a pena manter o Soler. Mas a gente está bem representado. Você tem algo aí a complementar sobre Peterson e Soler, os dois que saíram, ou Thales?
Infelizmente, Soler foi para um rival, se eu não me engano, foi para o Marlins. Isso vai... Acho que a gente deu um reforço bom para um adversário de divisão. E também podemos dizer que a divisão está mais forte agora, né? O Mets se fortaleceu aí com o Schwarber e o Phillies também adicionou mais um braço forte no bullpen. E eu acho que talvez a gente aumente o número de vitórias ainda. Como você falou, o time tá melhor do que como começou ano passado. E, na minha opinião, o número de vitórias vai aumentar.
É, a divisão ficou mais forte. O Mets pegou o Max Scherzer, pagando o maior contrato da história ali em média por ano. Pegou mais alguns jogadores bons e o Phillies pegou dois bastões, né? O Schwarber pegou Castellanos. Realmente vai ser um pouco mais difícil. Mas só sobre o Soler, o que eu ouvi foi alguém dizendo assim: ah, beleza, ele assinou com o Marlins em julho. O Antopoulos traz ele na trade deadline, porque o Marlins não vai a lugar nenhum. O Braves vai precisar de reforço. O Braves troca por ele lá e faz que nem fez com o Duval ano passado, que também saiu do Braves, assinou com o Marlins, mas no meio do ano voltou para Atlanta. Com certeza o Soler sai de porta aberta e, se houver necessidade, houver oportunidade, acho que é um cara para se pensar realmente ali na janela de transferência, porque foi muito clutch. O cara ser MVP de World Series, ele tem um algo a mais ali que pode ser considerado, principalmente agora que a gente tem DH na Liga Nacional. Bom, vamos passar para mais mudanças, né? Talvez a outra principal chegada, além do Olson, a gente já pensando agora nos braços, já que a gente já falou do ataque, principalmente falando de braço, a gente tem um novo closer na casa, o Kenley Jansen. É isso mesmo, o fechador histórico lá dos Dodgers. Já que o Dodgers pegou o nosso Freddie Freeman, o Braves foi lá e pegou o Kenley Jansen, o fechador dos Dodgers, assinou com o Braves, que depois ele confessou que era o time do coração lá da época, que ele de Curaçao, terra lá também de Andrew Jones. Ele disse que via Andrew Jones jogando, torcia pro Braves. Então acho que é mais um ali que é um fechador já comprovadamente bom, sólido ao longo dos anos. Uns dois anos atrás ele deu uma caidinha, mas se recuperou bem ano passado, foi bem na temporada, nos playoffs, terminou muito bem. Acho que pode passar um pouquinho mais de tranquilidade do que o Will Smith, que chegou a lotar bases ano passado com o walk e dá três strikeouts numa situação de save. O Will Smith gosta de emoção na nona entrada. Talvez a gente tenha um pouco mais de tranquilidade esse ano com o Kenley Jansen. Que tal, Thali?
Kenley Jansen, a gente tem vários números para comprovar como ele é bom, né? Ano passado foi uma temporada incrível dele. 38 saves em 48 oportunidades e um era de 2,22. E, bom, o Smith, ele gosta da emoção. Ele gosta de brilhar na emoção. Só terminando aqui sobre o contrato de Kenley Jansen, que foi de 16 milhões em um ano. E eu espero que o Antopoulos consiga renovar, porque eu acho que ele é um ótimo nome aí pro bullpen e também pra galera jovem do bullpen ver ele como espelho e ele ser um exemplo, né, pra galera do bullpen. Esse bullpen aí que perdeu agora, teve a perda do Luke Jackson, pelo menos ainda não foi confirmado se ele vai precisar da cirurgia. Ele que sofreu a lesão no CL, acho que foi o direito, e é uma perda que, bom, Luke Jackson era um bom jogador, bom não, bom eu tô forçando um pouco, mediano, né? Ele foi salvo algumas vezes pelo Matt, mas é uma perda e tanto pro bullpen.
A Luke Jackson gosta também de emoção. Era um bullpen que gostava de emoção. Mas acho que ele é um cara bom para ali para sexta, sétima. Acho que ele não conseguia muito na oitava e nona. Ele tentaram colocar ele para fechar alguns jogos uns anos atrás. Não tava mudando muito certo, mas é um cara que consegue realmente, pelo menos nos últimos dois anos, foi bem. Não é tipo o Jacob Webb, que eu fico toda vez que eu vejo ele no elenco, eu peço para dispensar. Já pedi, mas acho que o Jackson deu uma melhorada assim. Uma pena. Na lesão a gente nunca torce, por mais que, não gosto do cara, também ninguém quer que o cara se machuque, tal, comprometa a carreira. Outra adição além do Jansen foi o Mac Hugh, que é um cara também já veterano, já que foi opener, quer dizer, aquele cara que abria o jogo, fazia uma, duas entradas, e também entra como reliever, um cara sólido, entre os reliever qualificados, ele era um dos melhores ali em ERA nos últimos três anos, se não me engano, um cara que vem para ajudar, forma ali, completa um bullpen que já era forte, né? A gente tinha ali o Metzek, o Minter, né? Era um bullpen que tinha muito canhoto, como com Minter, Metzek e Smith. Então o Antopoulos dá uma equilibrada, traz o Jensen, que é destro, e traz o McHugh, que é destro, recontrata o Darren O'Day, veteraníssimo de 39 anos, mas que tem aquele arremessinho de lado, assim, meio submarino, que força muita bola rasteira. Então, deu uma equilibrada no bullpen, botou mais destros de confiança, de mais qualidade. Acho que é um ponto que eu, no começo da temporada, duvidava um pouco, mas ao longo da temporada fui obrigado a me render. O Braves, realmente, um dos destaques foi o bullpen, principalmente nos playoffs. Acho que a gente entra com o bullpen melhor ainda esse ano, com essas adições. Você quer dar mais algum pitaco de braço, de bullpen? Bom, já vou entrar na nossa rotação, que tá mais ou menos a mesma. A gente segue com o Max Fried como ace, vai fazer o jogo de abertura. Depois vem o veterano Charlie Morton, o homem que conseguiu um strikeout com a perna quebrada. E depois vem Ian Anderson. O quarto, o quinto e até o sexto. O Braves está ameaçando começar a temporada aí com 6 na rotação. Vai ser aquela garotada que a gente já viu jogar, já viu brilhar, mas precisa ser sólido, precisa ser consistência, que é o Inoa, o Kyle Wright e o Tucker Davidson. O que você acha aí dessa rotação, Thales, pra gente abrir a temporada?
A rotação não tá muito diferente do ano passado, né? Com a galera nova ali no final. E o Charlie Morton se recuperou muito bem, cara. Acho que é uma lesão meio complicada, ele voltou rápido. E outra coisa que eu quero ver é o Inoa. Espero que ele volte à época do começo da temporada passada e jogue bem novamente, porque as últimas partidas dele não foram boas. E outro nome que pode aparecer também, nome de braços aí, é o Spencer Strider. Um jovem também.
Teve um bom ano passado, subindo pelas minors. Teve um spring training ok e tá no elenco. Lembrando que os elencos começam com 28 jogadores esse ano, até por conta dessa questão do spring training ter sido mais curto, por conta da greve. Os elencos vão com 28 até 1º de maio. A partir do dia 2, vai encurtar para 26, como foi já ao longo da temporada passada. E aí é o momento desses arremessadores, né, que estão completando bullpen, que estão completando rotação, brigarem para permanecer no elenco a partir do segundo mês da temporada. Mas nesse primeiro, todo mundo vai ter direito a ter 28 jogadores. E eu acho que a opção do Snitker até não está errada, não. Vamos começar com 6 homens, porque a gente deixa essa garotada trabalhar, ver quem que tá sólido, ver quem começa bem a temporada, e também dá sempre um diazinho a mais de descanso pro Anderson, pro Fried e pro Morton, porque lá na segunda metade da temporada, a gente vai ter algumas rodadas duplas para pagar as 3 séries que foram adiadas. Então, já entra no ano sabendo que vai ter rodada dupla lá no final do ano, que é o momento que os caras já estão com o braço cansado, o cara já não tá fresquinho, ainda vai ter que jogar às vezes com um dia menos, vai ter com um jogo de pressão, e esse ano os jogos vão ser de 9 entradas, não tem aquele joguinho de roda dupla de 7, então vamos precisar dos braços, tanto da rotação quanto do bullpen, o mais inteiros possíveis ao longo de toda a temporada. Bom, pra gente finalizar as entradas, saídas, vamos falar do Manny Pinha, que foi o catcher reserva, que foi contratado, ele que veio de Milwaukee, é também já um cara rodado, experiente, tem potência, ele pra mim ele é bem parecido assim com o estilo, né, com o Darnold. Acho que a gente não perde tanto ofensivamente quanto defensivamente quando sair o Darnold, segue nosso titular, quando sair vai entrar o Manny Pinha, que tem tudo para ser bem melhor do que os reservas que estavam ano passado, principalmente do que o Contreras, que pela madrugada era muito fraco defensivamente, não segurava uma bola na terra, tinha várias peças de balls, vários wild pitches ali que ele não controlava, e o Contreras pelo visto segue no elenco, mas vai, ou vão botar ele aí para treinar um infield, para treinar um outfield, rebater no DH de vez em quando, mas ele pelo visto vai entrar temporada no elenco. O Braves vai com 3 catchers, mas o Contreras, digamos assim, é o coringa de emergência. Se precisar de alguém ali, alguma emergência, vai ser o Contreras, mas a gente já tem para reserva do infield. Tem o Orlando Arcia também, que joga em qualquer lugar, tá? Desde o ano passado também completando o elenco. Acho que é isso, Thales. Algum complemento aí sobre o elenco, antes da gente partir para os finalmente desse nosso primeiro podcast de 2022.
Só completando a informação do Contreras aí, que não passa confiança nenhuma como catcher defensivamente e ofensivamente também não tá indo bem. O rumor que tava rolando aí no Spring Training é que vão tentar melhorar ele no bastão e usar ele como uma emergência ali, como o Bernardo disse, uma emergência de terceira base. Rodgers. E eu espero que ele melhore no bastão, porque pelo que a gente vê defensivamente, ele não vai ter espaço agora com o Manny Pinha, e ele também não estava jogando muito bem na temporada passada.
É, acho que o Braves está apostando que ele, nas férias, ele andou treinando com o irmão. O irmão, sim, um belíssimo catcher lá do Cubs, que ofensivamente é muito bom. De repente, né, um ano mais maduro, um pouquinho mais de treino aí, concentrado, de repente o Braves ainda não está abrindo mão do potencial do Contreras, vai apostar para esse ano. Vamos ver. Tem aí o primeiro mês para decidir se ele fica, se ele vai desempenhar bem em algum pinch hitter, em algum jogo que ele vai de DH. Vamos ver como é que o Snitker vai manejar esse banco, que, como eu disse, vai ter muito menos opção, muito menos a chance de aparecer, já que não temos o pitcher rebatendo. Então, o pitch hitter vai ser raríssimo, talvez ali no fim do jogo, tipo, tirar um canhoto para botar um destro, coisas assim, mas realmente bem menos do que nós, e particularmente eu, gostava muito dessa estratégia do jogo da Liga Nacional. Tá, eu vou perguntar a sua opinião aí sobre o DH, o que você acha do DH, porque eu não sei o que você acha do fim do DH na Liga Nacional.
Cara, eu acho que a Liga Nacional perde um pouco em estratégia. Ano passado foi o ano que eu mais me aprofundei nos playoffs, e essa decisão do momento certo de trocar o arremessador pra pôr um pinch hitter, essa decisão importa muito, e era muito bom de ver. Quando errava era muito ruim, mas quando acertava era muito bom de ver, dá uma satisfação. E eu gostava como era antigamente, mas eu acho que é uma boa adição para a liga. A gente não vai ter mais arremessadores rebatendo. Max Fried não vai mais brilhar aí, pelo visto, né? Eu que tava ali como já empolgado, achando que ele ia ser um Shohei Ohtani, mas pelo visto não vai ser possível.
Verdade, boas lembranças. Max Fried batendo o walk-off foi um dos bons momentos da temporada. Essa questão de substituir o pitcher, né? A gente lembra ali, teve aquele jogo contra o Milwaukee que o treinador do Milwaukee tira, não sei se foi o Peralta ou algum starter, pra botar o pinch hitter não faz nada, e aí tem que ir com o bullpen, e depois o bullpen acabou entregando, o Braves ganhou uma das partidas justamente nessa coisa, né? Tira o arremessador, não tiro, e o Braves, pelo outro lado, teve momentos assim, pô, tira o arremessador, não tiro, e o Snitker foi bem feliz nas escolhas, deu tudo certo ano passado, graças a Deus, foi uma maravilha. Esperamos aí que a comissão técnica se manteve, segue o Snitker, então, que ele consiga ter as decisões, consiga manejar esse elenco da forma como foi ano passado. A gente espera que no meio do ano ali o Antopoulos, né, sempre vai ver algum reforço a mais, nunca é demais na corrida pro playoff, que é aquela troca de julho. A gente confia no trabalho do Antopoulos, foi muito bem na temporada, foi bem pra mim também agora nessa pré-temporada. Thales, completa aí antes da gente falar do nosso Twitter.
Só quero falar, já que você falou da comissão técnica, quero falar aqui do meu querido avô aí, meu avô adotivo, Ron Washington. Eu amo a relação dele com Ozzy e foi muito bom ver que ele ficou. E outra coisa, quero aproveitar aqui um momento de âncora do podcast. Quero perguntar aqui a Bernardo a opinião dele sobre o DH e também a previsão dele para a temporada, que eu já falei a minha, agora eu quero ouvir a dele.
Já particularmente não gosto do DH na Liga Nacional. Acho que jogador de beisebol, quando o garotinho, quando ele começa a jogar lá onde tem beisebol desde garotinho, né? Seja nos países ali da América Central, do Caribe, Estados Unidos, o garotinho aprende a arremessar, aprende a defender, segurar a bola com a luva, vai lá pro seu jardinzinho, vai pra escola rebater. Eu acho que o cara, quando começa, ele sabe fazer tudo. É, obviamente que depois vai se destacar, vai especializar em arremessar, rebater, defender, ser catcher e tal, mas confesso que eu gostava de ver o arremessador indo lá, porque o cara tá arremessando, ele tá rebatendo pra se ajudar, ele tá rebatendo pro time, e em compensação tu vê o outro cara lá, sei lá, tipo um Davi Ortiz, um Nelson Cruz, tu bota um cara desse no campo, o cara não faz uma defesa, sabe? É uma peneira, um buraco, um cone lá, e eu acho que um jogador de beisebol, ele tem que ter esses dois lados, de atacar, de defender, tem que ser o mais completo possível. Não é à toa que o Ohtani tá aí como, digamos, a maior estrela da liga, é capa do jogo. Ohtani já tá ali meio que num nível Mike Trout, porque o que ele fez ano passado foi uma loucura, né? Se ele fizer de novo, vai ser um cara assim que tem tudo pra se tornar exemplo, né? E ídolo nesse tipo de coisa que eu tô falando, assim. Pô, abre os olhos pra garotada, que você não precisa só aprender a arremessar ou só rebater. Faz as duas coisas, dá pra fazer tudo. É óbvio que não vai nascer um Ohtani, não dá pra você ter 9 Ohtanis, mas eu acho que cada franquia ali consegue ter jogadores capazes de arremessar e rebater com qualidade, com o nível de Major League Base. Tinha mais alguma outra, ou, Thales, era só do DH?
A previsão.
A previsão, perdão, esqueci. Cara, eu sou um cara sempre otimista quando eu vejo o Braves e quando eu vejo um time bem gerido, seja no front office, ali no escritório. O Antopoulos, pra mim, não deixou as emoções tomarem conta, né? Ele podia ter dado o contrato que o Freeman queria, mas eu acho que ele pensou um pouco mais friamente, pensou não só do lado do dinheiro, mas com certeza também do lado da performance. Acho que 6 anos de Freeman, não sei se os últimos 3 anos dele seriam tão bons quanto o quarto, quinto e o sexto ano de um Olson, digamos assim. O Olson 3 anos mais novo, o Olson fez 27, 28 agora, então vai estar encerrando o contrato ali com 35. O Freeman estaria no meio do contrato com 35, estaria lá para 38, 39, então é um peso a mais. E a gente que está acompanhando a liga há mais tempo, dá uma olhada no Pujols, dá uma olhada no Cabrera, esses caras MVP, Triple Crown, sensacionais, caras que vão pro Hall da Fama na primeira escolha, na primeira rodada, mas não são mais os jogadores que eram, e de alguns anos pra cá. O Cabrera não é mais o mesmo, o Pujols não é mais o mesmo, tem momentos bons, conseguem boas rebatidas, mas não tem a consistência, que eu acho que é isso que o Antopoulos vai buscar no Olson ao longo de todo o contrato. Então, fica a minha expectativa de que o Braves siga forte, vá na luta pelo bi, ou acredito que é um time que tá mais forte do que o Dodgers de um ano pro outro, do que se a gente pensar em Houston, pensar em Nationals, acho que é um time que ganhou jovem, um núcleo jovem, e que ainda tem muita lenha para queimar. Acho que está no caminho para brigar, eu confio, já estou cravando aqui que, para mim, Braves é campeão, bicampeão da World Series. Vamos ver lá em outubro o que acontece, mas eu tenho esperança. Ok, Thales Ferreira?
Ok, ok. Muito bom ver a opinião aqui, eu recebi de fontes, né, que nós temos a opinião aqui do MVP do Campeonato de Beisebol do Rio de Janeiro, de 2010-2011. Ou seja, essa opinião aí é muito melhor do que qualquer uma lá dos Estados Unidos.
Ah, que é isso? Eu tenho alguma experiência dentro de campo aqui nos gramados do outro Rio.
Você jogava com a posição mesmo, Bernardo?
Costumava dizer que o beisebol carioca, você tem que jogar nas 11, vai, como se fosse futebol. Eu jogava nas 9. Eu acho que eu só não joguei de catcher mesmo, em partida oficial, mas de todas as outras eu já experimentei, já joguei, já. Seja beisebol, seja softball, aqui a gente joga tudo, é.
Opa, declaração agora que Bernardo Regis jogou em todas as posições. Que é isso, o cara é uma máquina.
Ah, a gente tem que jogar, tem que completar o time, né? A gente não pode faltar jogador, então a gente completa o time e faz o que dá pra fazer. É o Coringa, né? Aquele pessoal que já acompanhava mais tempo, tipo o Kike Hernandes fazia no Dodgers, o Omar Infante fez no Braves, aquele cara que tem que estar na lineup, joga ali em alguma posição, mas o importante é estar em campo ajudando a equipe. Thales, vamos falar pro pessoal aqui do nosso Twitter, né? O nosso Twitter é o @BraveChopCast e esse ano a gente vai ter muito mais movimentação nele em comparação ao ano passado. Basicamente, a gente fazia algumas chamadas, divulgava bastante aqui os nossos podcasts, mas a gente não fazia muito aquela cobertura durante os jogos, durante a semana. Esse ano, a gente vai juntar o 4day_BR, que o Thales gerenciava lá muito bem, com as notícias, com coisas, aquele dia a dia do Braves. A gente vai juntar e o Braves Chopcast vai estar mais participativo nas redes sociais. A gente vai perturbar amanhã, a gente pode perturbar durante a transmissão aqui da ESPN, sempre que o Braves estiver lá, a gente vai mandar mensagem para os narradores, para os comentaristas e marcar o pessoal das outras franquias, dos outros podcasts, que a ideia é a gente crescer junto, aumentar e reunir os fãs dessa equipe maravilhosa, que eu achava que tinha menos público, mas eu via no ano passado que a gente tem muito fã e acho que com o título deu para conquistar muito mais, Thales.
Bernardo resumiu bem aí o que é que vai acontecer. Os posts que normalmente eu fazia no 4day, eu vou fazer agora no Brave Chopcast, então sigam lá, vocês que seguem só o 4day e ainda não seguem o Brave Chopcast, sigam lá, as postagens diárias vão ser lá. Eu vou tentar ser o mais constante possível, eu e o Bernardo, né? E vai ser legal, cara. É uma novidade aí pra nova temporada.
Beleza. Thales, meu querido, eu só tenho mais uma vez a agradecer aqui a sua presença, a sua participação, a nossa bateria aqui, Pitcher e Catchers, dando certo. Ano passado deu sorte, foi pé quente. Fomos mês a mês acompanhando nossa franquia, dando aquelas reclamadas básicas, mas acho que o Antopoulos ouviu a gente, o Snitker ouviu a gente, deve ter tido a ajuda de algum tradutor ali, e deu tudo certo, as trocas, trocas, as mudanças ao longo do ano, e chegou no playoff, no World Series, destruiu, passou o rodo, foi sensacional. A gente, pelo menos eu, que desde que acompanho a liga nunca tinha visto o Braves ser campeão, tava sempre morrendo na praia, foi maravilhoso, eu gostei demais, acho que eu quero repetir essa experiência, vamos torcer demais agora em 2022. Thales, por favor, manda aí suas palavras finais, um abraço para todo mundo, beijo pra namorada e família e cachorro, seu momento aqui, obrigado.
Eu que agradeço, é muito bom participar aqui do Brave Chopcast, momento de... tá sendo mais uma conversa aqui sobre os Braves, o que é muito satisfatório, falar de algo que a gente gosta, e é isso aí, vamos rumo ao segundo ano de podcast e o segundo título, né? Eu quero ver os Braves aí compensando a gente pelo trabalho que a gente tá fazendo aqui, a gente não tá recebendo nada, então o único que a gente pode receber é o World Series aí de 2022. Queria mandar um beijo aí pra minha namorada e pra toda a minha família, que sempre escuta, e é isso, valeu aí pelo convite, Bernardão.
Valeu, Thales, obrigado a todo mundo que ouviu a gente, a ideia era realmente um papinho mais rápido, a gente acabou até falando mais do que eu tava esperando, mas é bom que a gente já vai aquecendo o primeiro do ano, final de abril a gente grava mais um pra entrar em maio, já com nossas primeiras impressões do primeiro mês, torcendo pro que o Braves comece melhor a temporada do que começou ano passado. Bom, pessoal, um grande abraço, a gente fica por aqui, sigam a gente no Twitter, pode mandar mensagem, interagir, a gente sempre responde, não fiquem tímidos e divulguem, compartilhem com os outros fãs de beisebol e do Atlanta Braves. Grande abraço, até a próxima.
Smith. The 0-2. Left side, Swanson. To first. The Braves!